Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Alexandre, mais uma vez, a 15ª vez nessa temporada, começando mais um programa Discoteca Básica, um podcast dedicado à história e às histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. A ideia aqui é oferecer a você o ferramental, a retaguarda, para colocar em prática o hábito de separar um tempinho para ouvir um LP ou um CD do começo até o fim, com atenção e com intenção. E a gente consegue fazer isso graças ao apoio fiel dos assinantes do Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade mais ou menos secreta, cheia de conteúdos e de promoções exclusivas. Fica aqui o convite, entre em clubediscotecabasica.com/assine e saiba como participar. O rock progressivo colocou todo o desafio musical, tocar, cantar, arranjar, gravar, num outro patamar de complexidade. É verdade? É. Mas também ninguém precisa ser um virtuoso do instrumento para tocar, nem para tocar bem. A Music Dot, inclusive, está aí para dizer que todo mundo pode, aliás, todo mundo deve tocar um instrumento. Isso porque a Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Você entra lá tocando seus 3 acordes, ou seus 15 acordes que sejam, ou mesmo sem tocar nada. Estuda no seu ritmo, tira todas as dúvidas com os melhores professores e aí em 10 minutos já está vendo o resultado. Com uma única assinatura, você tem acesso a todos os cursos de vários instrumentos. Guitarra, baixo, bateria, teclados, canto e também cursos de áudio, tipo gravando em casa ou aprendendo a fazer mixagem. E além de tudo, o ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Entre no musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe melhor. O disco selecionado para o episódio dessa semana é o primeiro na nossa série a vasculhar o vasto universo conhecido como rock progressivo, apesar de o rótulo ser bastante escorregadio, como a gente vai conversar ainda hoje. Seja como for, quando a revista Mojo escolheu os 40 melhores discos de rock cósmico, o álbum desta semana estava lá no 12º lugar. Numa das primeiras eleições de melhores de todos os tempos, a do jornal inglês New Musical Express de 1974, esse disco também já estava lá. Muitos anos depois, em 2 eleições muito importantes sobre os melhores discos britânicos da história, estava lá também. Na Q, do ano 2000, ele foi o 86º colocado e no jornal The Observer de 2004, ele foi o 51º. Já na eleição da revista Q sobre os 100 maiores discos ingleses da história, ele também estava lá. Estamos falando de um disco absolutamente fundamental para entender os caminhos e também os descaminhos da música pop a partir do fim da década de 1960, para entender onde foi dar o movimento hippie e a psicodelia, especialmente no Reino Unido e na Europa. Pensando nisso, eu convidei para conversar a respeito desse disco um contemporâneo dele, alguém que passou o final dos anos 60 e início dos 70 totalmente antenado no que o rock produzia de mais moderno e desafiador, e que por isso mesmo foi extremamente impactado pelo disco dessa semana. Bom, você pergunta, se Arnaldo Batista gosta do disco do episódio de hoje? Ouve só a primeira coisa que ele me falou ao telefone antes mesmo de começar o nosso papo.
Eu me sinto honrado de poder falar a respeito do melhor LP que eu já ouvi, o Lies Album.
É, pois é, não é? Em 1971, o Arnaldo era o tecladista e uma espécie de diretor musical dos Mutantes, a maior banda de rock brasileira da história. Então, como benefício adicional do episódio de hoje, você também vai entender melhor a história do rock brasileiro, porque o nosso assunto é o terceiro LP do quinteto inglês Yes, lançado pela Atlantic Records em 19 de fevereiro de 1971, com o nome de The Yes Album. I see all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I see all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Embora a palavra progressivo tenha acabado servindo a um gênero musical e virado um adjetivo em si, o termo em inglês tem um sentido muito direto. Progressive music quer dizer música avançada ou música inovadora, como no anúncio do Pet Sounds dos Beach Boys, que eu mencionei no primeiro episódio da primeira temporada, lembra? The Most Progressive Album Ever, tipo o álbum mais inovador de todos os tempos. É claro que música avançada na Califórnia de 1966, feita por uma banda familiar milionária com a cabeça cheia de Phil Spector e doo-wop, tinha um significado muito diferente de música avançada em Londres, 1970, pós-Beatles, pós-Swing in London, pós-festivais, pós-hippie, com a cabeça cheia de maconha e ácido lisérgico, num mundo interligado via satélite, com astronautas posando na Lua, adolescentes morrendo no Vietnã e rock gravado em estúdios de 12 canais sob o interesse faminto da indústria do entretenimento. Mas tanto o rock progressivo era mais uma descrição atitudinal do que um gênero, que é muito difícil apontar seu marco zero. O Sgt. Pepper dos Beatles foi o álbum criado embaixo de um conceito, né? O de que os Beatles não eram os Beatles, mas eram a banda do Sgt. Pepper. O Days of Future Past do Moody Blues, também de 1967, juntava uma banda de rock a uma orquestra sinfônica, num álbum em que as canções faziam parte de movimentos, como se fossem uma peça de música erudita, né? Então, no caso dos Moody Blues, os movimentos eram manhã, tarde, hora do almoço, né, etc. Só que essa linha evolutiva, ela só funciona se você destacar os álbuns de suas influências históricas. Porque quando você devolve esses discos para o universo, para o tempo e para o espaço em que eles foram de fato criados, você começa a ver que também os Byrds, Harry Nilsson, Zombies e Frank Zappa estavam todos, por volta de 1966, e até mesmo antes, né, tentando empurrar a música pop, a música jovem, para fora dos limites dos modelos do consumo rápido. Estavam todos tentando fazer arte, com ambições artísticas, misturando linguagens, estilos, derrubando barreiras e desafiando todos os limites, né? Limites de fusão de estilos, de instrumentação, de duração das músicas, de idiomas possíveis e até mesmo os limites da embalagem dos discos. E em torno da nova música surgia também uma nova consciência de criação coletiva e estruturação do próprio negócio da música. Uma das bandas mais importantes para a formação dessa nova consciência, embora, de novo, a perspectiva do tempo não costume dar o crédito merecido para eles, foi o Traffic. Primeiro, porque era uma banda de sucesso formada por rostos conhecidos de outras bandas de sucesso. O Steve Winwood, que aos 19 anos já era um veterano, né, tinha vindo do Spencer Davis Group, uma banda com 2 hits no top 10 americano e 4 no top 10 inglês. Os outros músicos também vinham de experiências anteriores. Todos eles compunham, cantavam, tocavam vários instrumentos no estúdio e no palco, misturavam folk, jazz, rock psicodélico e não pareciam se importar se a sua viagem já estava passando dos 4 ou 5 minutos. E atenção aqui para informação importante, e tente imaginar o efeito disso na cabeça de quem tinha 19, 20 anos e tinha uma banda naquele momento, eles moravam juntos, meus amigos, numa casa de campo em Berkshire, onde eles compunham, ensaiavam e fumavam maconha sem o incômodo da sociedade careta, bicho. Então foi com o Traffic em mente que um quinteto, altamente influenciado pela música do Traffic, aliás, decidiu se mudar para um sobrado de 4 quartos em Fulham, em Londres. O grupo surgiu das cinzas de uma outra banda psicodélica londrina chamada Mabel Greer's Toy Shop, de onde vieram o baixista Chris Squire e o guitarrista Peter Banks. Quando Squire conheceu o cantor John Anderson e o tecladista Tony Kaye, eles reformaram o grupo com o nome de Yes. A ideia do nome foi do guitarrista, o Peter Banks, que sonhou com um cartaz e percebeu a força de uma palavra tão curta que pudesse ser impressa sempre em letras garrafais. Mais tarde, o Banks disse que deveria ter recebido a parte pela criação do nome, mas que, na verdade, ele já se conformava com o fato de que, diferentemente de outros integrantes, pelo menos ele nunca precisou pagar para usar o nome. A verdade é que o Yes se mudou para o número 50 da Munster Road, menos pela filosofia hippie do que pela falta de dinheiro. Ali eles podiam compor e ensaiar quando quisessem e rachavam as contas com o minguado cachê dos parcos shows que eles faziam. Até então, só o trabalho braçal de mover o órgão Hammond para os ensaios já desestimulava todo mundo. O repertório original do Yes era formado basicamente por versões. Eleanor Rigby e I'm Only Sleeping dos Beatles, I See You dos Birds e, claro, Heaven Is On Your Mind do Traffic. Segundo Chris Squire, entre o pouco que estava claro naquele oceano de possibilidades, estava o fato de que eles queriam fazer música com muita harmonia vocal, mas também com muita habilidade instrumental. E a partir dessa matriz, eles rearranjavam as covers dos primeiros shows e a partir dela começaram a surgir as primeiras composições. A primeiríssima foi Sweetness, essa balada incrível de John Anderson e Chris Squire, que acabou virando o primeiro single do Yes. Entre agosto de 1968, quando o Yes fez seu primeiro show, até o álbum, Yes Album, foram 3 anos de muito trabalho e pouco resultado prático. O primeiro LP deles, chamado Yes, não ranqueou nas paradas de sucesso, coisa que também não aconteceu com nenhum dos 4 singles que a banda lançou entre 68 e 70. O segundo LP, Time and the World, chegou à 45ª posição no Reino Unido, mas vendeu tão mal quanto o primeiro. Mas, com a virada para a década de 1970, bandas como o Pink Floyd, Genesis, The Nice e o King Crimson começaram a criar uma cena de rock progressivo que, guardadas as particularidades, seria um ambiente mais propício para o Yes. Então eu comecei meu papo com o Arnaldo Batista perguntando sobre o impacto do Yes nele e na banda dele, né, os Mutantes. No Brasil, os Mutantes já tinham inoculado no seu sangue os valores do rock inovador desde o início, porque eles eram filhos legítimos do espírito do Sgt. Pepper dos Beatles. Mas em 1970, eles ampliaram a formação para se tornar uma banda de palco, exatamente no momento em que eles conhecem o Yes e o que viria a ser chamado de prog rock. Ouve só as memórias do Arnaldo sobre esse momento chave.
É uma coisa incrível. Quando eu ouvi a primeira vez, eu reparei. Parece que todos os músicos estão solando como se fosse a vez dele solar. O contrabaixo, o Rickenbacker, tem um agudo fortíssimo. Ele fica fazendo síncopas, uma melodia que mais ou menos com as terças primordialmente no som, né? Mas é uma coisa interessante. Além disso, eles têm um órgão, o Tony Kay, que toca nesse álbum, que conhece, está sempre mudando de pianista, né? O Tony Kay tem o melhor som de órgão que eu já ouvi em toda a minha vida. Melhor que Jimmy Smith, qualquer coisa que é, mas o Yes tem um lado onde o ego era importante, né? Então ficou em primeiro lugar o ego do baixista, Chris Squire. Ele deixava isso em primeiro plano, né? E o resto seguia numa de improviso, né? E a palavra improviso é importante no Yes. Eu acho que foi uma coisa onde eu passei a entender o lado diferente que eles deram na filosofia de música e composição, né? Então isso me afetou bastante.
Isso que o Arnaldo chama de filosofia de música do Yes não era só uma concepção artística ou uma inovação no estilo, né? Mas tinha a ver com a própria formação do grupo e dos seus integrantes. Porque, diferentemente do Genesis ou do Pink Floyd, que haviam sido formados por colegas de faculdade, ou mesmo dos Beatles, que eram da mesma cidade, mais ou menos da mesma classe social, né, falavam com o mesmo sotaque e se vestiam igual, ou os próprios Mutantes, né, que eram de São Paulo, da Pompeia, o Yes era o encontro de cinco indivíduos muito diferentes entre si, vindos de lugares diferentes, com ambições diferentes e retaguardas diferentes. Começava com os líderes, o John Anderson e o Chris Squire. Anderson veio de Accrington, filho de um vendedor e de uma trabalhadora da indústria de algodão. Ele próprio começou a trabalhar muito cedo como leiteiro para ajudar no orçamento em casa. Chris Squire, ele nasceu em Londres, numa família religiosa, para quem música tinha a ver com tocar na igreja. Peter Banks, o guitarrista, era de uma outra área de Londres. Ele era um mod, fã de soul music e The Who. O tecladista Tony Kay era de Leicester e, segundo seus colegas de banda, parecia estar no grupo apenas como passaporte para os clubes e para a vida noturna. Por outro lado, tocava desde menino e tinha mais experiência que todo o resto da banda. Kay era o único que não morava com o resto do grupo no sobrado da Munster Road. Já o baterista Bill Bruford nasceu em Kent, sul da Inglaterra, e gostava mesmo era de jazz e de bebop. Foi Bruford que disse, com toda a razão, que uma das peculiaridades do Yes era a de que todos seus integrantes vieram de backgrounds diferentes. Sabendo disso, fica menos espantosas as trocas de formação do Yes e a quantidade de integrantes que se demitiu ou foi demitido tantas vezes na história do grupo. Bom, o primeiro racha ocorreu logo em abril de 1970. John Anderson e Chris Squire queriam que o segundo álbum, o Time and a Word, tivesse, como de fato teve, presença pesada de orquestra dialogando nos arranjos com a banda. Os outros três não tinham lá tanta certeza disso, mas entre os três, Peter Banks tinha certeza de que não concordava com aquilo. As tensões foram crescendo dentro do estúdio e explodiram quando o produtor do disco, um amigo pessoal de Anderson, sem experiência pregressa, chamado Tony Colton, pediu que Banks tentasse uma guitarra, abre aspas, mais Jimmy Page. Banks disse que foi mostrar sua chateação de forma física ao produtor. Reza a lenda que Banks agrediu Tony Colton com uma guitarra. A banda esperou que as gravações de Time and a Word fossem concluídas com todas as orquestras a que tinham direito e Peter Banks foi demitido antes mesmo que o álbum chegasse às lojas. Alguns consideram Time and a Word uma evolução em relação ao primeiro LP. Outros consideram apenas um disco mais caótico. De qualquer modo, começam aqui as letras de ficção científica, como Astral Traveler, as músicas com diversas partes, como Sweet Dreams, mas continuam as covers, como No Opportunity Necessary, No Experience Needed, original do Richie Havens, ou então Every Days, do Stephen Stills. Os shows recomeçaram em meados de julho de 1970, já com o novo guitarrista, Steve Howe, que já havia tocado no grupo psicodélico Tomorrow e, na época, tocava numa banda chamada Bulldust. Apesar de alguns convites para festivais, o Yes continuava vendendo mal e sendo ignorado pelas rádios. E boa parte da banda, incluindo aí o demitido Peter Banks, continuava tendo de dividir o sobrado na Munster Road com suas namoradas e esposas. Para completar o cenário, a sua gravadora, a Atlantic Records, comparava o Yes com a outra banda inglesa avançadinha da casa, o Led Zeppelin, e começou a ameaçar o grupo com um rompimento de contrato. Alguma coisa precisava acontecer, e rápido, se eles não quisessem que sua carreira acabasse logo em 1971. Por mais que entradas e partidas tenham se tornado uma constante na história do Yes, a separação de Peter Banks, por ter sido a primeira, né, a quebra da formação original, foi a que aconteceu envolvida em maior trauma, a ponto, por exemplo, de ele nunca retornar à banda. Enquanto eles ensaiavam com Steve Howe numa casa de campo em Devon, litoral da Inglaterra, eles decidiram demitir também o empresário Roy Flynn. Não importando o quanto ele houvesse investido do próprio bolso na banda ou do quanto o aluguel da própria casa onde eles estavam ensaiando estivesse sendo pago por ele. O negócio é que o Yes queria acontecer e sentia que não tinha mais tempo a perder com pequenos shows vazios para bêbados belgas. Eles procuraram um song plugger chamado Brian Lane. Song plugger era como os ingleses chamavam os profissionais especializados em trabalhar as músicas para editoras e conectar compositores a intérpretes. Lane já havia trabalhado com sucesso, por exemplo, em músicas do Experience, do Jimi Hendrix, e logo na primeira conversa com o Yes, prometeu um hit à banda. Imediatamente, providenciou novos equipamentos próprios para palcos maiores, uma turnê pelos Estados Unidos em meados de 1971, uma tour europeia com os americanos do Iron Butterfly e datas em lugares melhores no Reino Unido e na Europa. Enquanto isso, os quase 3 meses ensaiando em Devon mostraram que não apenas a chegada de Steve Howe havia dado um foco e uma energia que a banda nem sabia que precisava, como colocou o Yes imediatamente num novo capítulo. Tanto isso que logo no primeiro show no Lyceum Ballroom de Londres, em 17 de julho de 1970, havia mais músicas inéditas no repertório do que do próprio disco Time and a Word, que, presumivelmente, o show deveria promover. Uma dessas músicas inéditas era o solo instrumental de Steve Howe, que foi gravado nesse show mesmo e seria incluído no Yes Album dali a 7 meses. O nome da música era Clap. A nova formação do Yes também ajudou a criar um factoide que chamou a atenção da imprensa para um grupo que já estava murchando aos olhos da mídia especializada. Quando eles tocaram em outubro no Queen Elizabeth Hall em Londres, depois de vários shows pelo interior, com datas também pela Suíça e Bélgica, a imprensa esteve lá para cobrir. Abre aspas. Depois das mudanças que aconteceram, alguns fãs tiveram receio de que o Yes estivesse correndo o risco de perder algo de sua identidade estabelecida. Nada disso. Com Steve Howe, a banda alcançou um novo pico. O guitarrista roubou o show com o seu tour de force acústico, Clap. Ele percorreu toda uma gama de licks de música country e fez isso com tanta velocidade e confiança que acabou ovacionado. A segunda noite foi ainda melhor. Astral Traveler abriu o show, seguida de um lindo novo trabalho de John Anderson, Yours Is No Disgrace. All Good People trouxe o bandolim de Howe e o coro vocal de Anderson, Howe e Squire. Chris Squire e Steve Howe travam uma fenomenal batalha de baixos chamada A Bass Odyssey, mostrando como o contrabaixo no rock pode ser um instrumento excitante. E o clímax do show foi seu dramático arranjo da música America, do Simon Garfunkel, que abre com uma estranha introdução no estilo berlinense anos 30, tocado por Tony Kaye no órgão, com Steve conduzindo para os vocais emotivos de John Anderson. E o baterista Bill Bruford foi, por toda a noite, a torre de resistência da banda. Fecha aspas. À altura daquele show no Queen Elizabeth Hall, o Yes já estava a todo vapor nas gravações do seu terceiro álbum, que, diziam eles, se chamaria Stunt of the Month, a façanha do mês, nos estúdios AdVision, em Londres. 6 ou 7 meses antes, eles estavam brigando contra as evidências para não implodirem a banda. Agora, eles haviam virado The Next Big Thing, a próxima grande coisa, e cada pedaço do novo disco que eles testavam nos shows parecia deixar os fãs e os críticos ainda mais famintos. Yours Is No Disgrace, citada na resenha do show, era uma música de quase 10 minutos, com diversas passagens instrumentais e mudanças de climas, mas devolvia a banda do território das viagens astrais em direção a um tema antibelicista. É uma música forte, tanto tematicamente como enquanto um cartão de visitas musical desse novo Yes, a respeito de jovens morrendo na Guerra do Vietnã e falando de uma tola raça humana navegando em um navio que vai para lugar nenhum, vindo de qualquer lugar. Se o verão se torna inverno, a desgraça não é sua. Para o álbum que eles estavam gravando, Yours Is No Disgrace virou uma peça composta em parceria por todos os 5 integrantes do Yes, a primeira e uma das raras vezes em que isso aconteceu. A outra música nova tocada no Queen Elizabeth Hall, All Good People, foi encadeada numa faixa dividida entre 2 movimentos, uma faixa chamada I've Seen All Good People. Daqui a pouco a gente fala da primeira parte, Your Move, mas essa aqui, ó, é All Good People, escrita por Chris Squire. produtor do disco foi Eddie Orford. Também essa escolha, talvez subconscientemente, tem ligação com a saída de Peter Banks. Eddie havia sido o técnico de gravação em Time and the World e era quem aplacava as brigas. Segundo Banks, era quem de fato produziu o disco, enquanto Tony Colton teria passado a maior parte do tempo fumando maconha com a banda. Eddie Orford ganhava vida no Ed Vision, fazendo o trabalho que, inclusive, dava nome ao estúdio, né? Publicidade e narração para televisão. E tinha pouquíssima experiência de produção. E mesmo de engenharia de som. Em seu currículo estavam o primeiro do Emerson, Lake & Palmer, o primeiro do John McLaughlin, o primeiro do Andromeda e nada muito maior do que isso, não. Mas a sintonia entre ele e a banda foi grande. E Orford embarcou completamente no projeto, a saber, criar um disco que reproduzisse, quem sabe até amplificasse, o ataque que o Yes estava desenvolvendo em cima de um palco. Em estúdio, segundo Steve Howe contou tempos depois, o grande mérito de Orford foi criar uma dinâmica sonora que permitisse, abre aspas, que todo mundo tocasse suas partes intrincadas ao mesmo tempo, de modo que o ouvinte pudesse ouvir cada um de nós igualmente. O que a banda não sabia é que a Atlantic Records estava decidida a demitir o grupo. O presidente da gravadora na Inglaterra, o Phil Carson, ia diariamente ao estúdio Ad Vision acompanhar as gravações. Em parte porque ele era mesmo um grande fã do Yes, mas também em parte porque ele precisava acreditar muito no que ele ia dizer a Ahmet Ertegun nos Estados Unidos, que o Yes finalmente iria decolar com o seu terceiro álbum. Ertegun teve a sabedoria de ouvir a Carson e Carson teve a sabedoria de não transferir essa pressão ao grupo. São apenas 6 músicas, sendo que 2 delas funcionam quase que como respiros entre a primeira e a última do lado A e no lado B. São os animais pequenos caminhando entre os paquidermes. Clap, de Steve Howe, no lado A, e uma homenagem de John Anderson a seu pai, Adventure, no lado B, que serve para Tony Kaye mostrar seu lado de pianista acústico e para todo mundo mostrar, mais uma vez, como as harmonias vocais eram fundamentais para a banda. Eu perguntei para o meu convidado, Arnaldo Batista, a respeito de sua música favorita no Yes Album. E ele escolheu a faixa que encerra o disco, Perpetual Changes, uma das assinaturas musicais da banda, tanto pela construção meio mística da letra, mas também pela forma da música, totalmente memorável, mas com uma espécie de sessão central, polirrítmica, em 2 andamentos diferentes, tocando ao mesmo tempo.
Eu adoro a Perpetual Changes. A Denise, eles falam na letra, tem uma coisa que eu vou falar agora que você já deve ter entendido. Você pode entender errado, então é fácil dizer que é tudo confusão. Mas aí eles levavam de, eu vou entendendo tudo inside out, outside in. Então fica assim bonito.
A música que cumpre a função nobre, né, de fechar o lado A do vinil é Starship Troopers, um dos números mais impressionantes do Yes uma música com três partes. A primeira parte chama-se Life Seeker. É curioso, né, notar que no meio de compassos incomuns e escalas de dar nó no cérebro, o Yes, pelo menos dessa fase, nunca perdia o apego às melodias simples e grudentas, né? Muito influenciadas pelo folk e pelos Beatles. Na verdade, é sempre bom a gente não se esquecer que eles eram grandes fãs de Simon Garfunkel, a ponto de incluírem a sua própria versão de America nos shows. E também a gente se lembrar que a ideia de músicas formadas por pequenas partes de outras músicas, se depois virou uma instituição do tal rock progressivo, àquela altura, em 1970, a grande referência disso, referência assumida, aliás, era o lado B do Abbey Road dos Beatles. A segunda parte de Starship Troopers veio exatamente de uma balada folk de Chris Squire chamada For Everyone, que acabou abandonada e foi reaproveitada e virou o surrealismo acústico que ganhou o título de Disillusion. Disillusion foi o segundo movimento de Starship Troopers e o terceiro é um trecho instrumental que Steve Howe trouxe de uma música de sua antiga banda, o Bulldust. Mais uma vez, é um riff de guitarra que não foi aproveitado, um riff em acordes maiores, muito simples e muito circular, que deságua num solo refinado ali dele, mas também sem grandes excessos. Como você sabe bem, o disco acabou não se chamando Stunt of the Month, nem nada do tipo, mas apenas The Yes Album, o álbum do Yes, uma clara alusão às intenções de reintroduzir a banda no mercado. Como disse John Anderson, quando eles terminaram as gravações, era evidente para eles, para todo mundo, que os dois primeiros LPs eram, nas palavras dele, boas tentativas, mas que The Yes Album era uma declaração definitiva. Vale lembrar que absolutamente tudo no álbum foi concluído ainda em 1970, incluindo sua capa. O fotógrafo Phil Franks havia feito fotos do grupo ao vivo, mas ninguém achava de verdade que eles tinham material para uma capa. Franks convidou a banda para ir até o seu apartamento e ali em 30, 40 minutos eles improvisaram algumas poses com uma cabeça de manequim de plástico misteriosa, flutuando, né, levitando nas fotos, uma cadeira e uma lâmpada. A foto foi tão improvisada que Tony Kaye está com o pé quebrado na foto, o pé envolvido em gesso por causa de um acidente de carro que a banda se envolveu no dia anterior. O despojamento da capa certamente ajudou a equilibrar a complexidade do conteúdo. Phil Franks, o fotógrafo, dizia que apesar da sua bela foto, o que de fato tornou a capa clássica foi o design do John Goodchild, que trabalhou na tipologia com carinho e adicionou a famosa moldura na capa imitando um rolo de filme. The Yes Album chegou às lojas no dia 19 de fevereiro de 1971, no meio de uma greve de carteiros que paralisou o serviço de correios do Reino Unido por quase 3 meses, e o que interrompeu o recolhimento dos formulários que eram usados na tabulação das paradas de sucesso. Nessa época, como a relação da banda com a Atlantic Records estava por um fio, eles decidiram criar, por conta própria, displays e pôsteres para exibir nas lojas de discos mais moderninhas de Londres. E poucas eram mais moderninhas do que a Virgin, de Richard Branson, que vendia discos experimentais importados e ainda servia comida vegetariana para os clientes. Pois Branson teve a ideia, nessa época, de oferecer aos jornais e às revistas de música uma parada de sucessos alternativa enquanto a greve dos Correios não fosse solucionada. Essa parada traria o ranking do que estava vendendo mais em sua loja. E foi assim que o Yes entrou num hit parade pela primeira vez, o que chamou a atenção da sua gravadora, que reinvestiu em anúncios nos jornais de música, e isso levou The Yes Album ao quarto lugar na parada oficial. Quando The Yes Album saiu, a banda já estava na estrada no meio da sua maior turnê inglesa até então. Em seguida, eles tocaram na Alemanha e na Itália e chegaram em junho de 1971 para 24 shows nos Estados Unidos, onde o Yes Album chegou ao número 40 da parada e vendeu 1 milhão de exemplares. Tocaram também no Canadá, onde o disco chegou ao número 46. Em março, a Atlantic Records extraiu um single do disco, editando a primeira parte de I've Seen All Good People, como a gente falou, e lançando com o título de Your Move, uma balada folk com uma letra engenhosa que fala do jogo de xadrez como uma metáfora para o amor e traz um dos melhores trabalhos vocais da banda. Your Move chegou ao 40º lugar da parada de singles dos Estados Unidos e, somado ao sucesso do álbum e da turnê mundial, transformou o Yes numa banda do primeiríssimo time do rock de sua época. A música Your Move tem vários acenos aos Beatlemaníacos, como citações a Give Peace a Chance e a Instant Karma na letra. Eu fiz uma última pergunta para um desses Beatlemaníacos, Arnaldo Dias Batista, a respeito da primeira vez que ele ouviu o Yes Album e como aquele tipo de música mexeu com a cabeça dele e com a visão de música que ele tinha para sua banda, para os Mutantes. Ouve só o que ele respondeu.
Eu estava na casa do amigo meu Chico Bandeira, que mora no Pacaembu, ele tinha um LP, o Yes Album. Então eu ouvi, fiquei apaixonado, né? Então achei uma coisa diferente para seguir esse som, né? Eu comprei um instrumento, chama-se Mellotron. E embaixo de cada tecla tem um mini cassete, com som de flauta, violoncelo, violino, vozes. Então eu comprei um para mim, foi diferente na música. De repente entra flautas, orquestra, então fica bem espacial a música. E o equipamento é importante, que o Yes tinha essa coisa importante. Eles levavam importância. O amplificador, se era, o amplificador se era valvulado ou não valvulado, eu prefiro valvulado, né? Então, eles entraram nesse sentido. Foi muito a respeito disso que eu falei, que se você tem um contrabaixo Rickenbacker, é difícil evitar aquele sólido, que tem um som que é mais importante que o resto, né, em parte. Foi uma coisa esquisita, que eu trouxe os instrumentos que eles pediram dos Estados Unidos, né, Inglaterra, e eu fiquei decepcionado, porque o baixo Rickenbacker não tem médios, só super grave e super agudo, e tem uma saída muito baixa de volume, é que nem os instrumentos do CDB, né? Então, isso foi muito importante, esse sentido que o instrumento denota o estilo. Cheguei aqui, achei uma porcaria, porque o baixo não tinha médio, e a guitarra do Sérgio Fender tinha o volume baixo, só ela só tinha médios. Então ficou baixo sem médio e guitarra com médio. Então ficou mais ou menos dividido.
O último show da turnê do Yes Album, no final de julho de 1971, foi também o último show do tecladista Tony Kaye na banda. John Anderson queria introduzir mais sintetizadores no som do grupo e Kaye queria que o Yes se mantivesse fiel ao velho órgão Hammond e a seu piano acústico. The Yes Album já tem alguns sintetizadores Moog, discretos, mas estes foram uma cortesia do Keith Emerson, do Emerson, Lake & Palmer, que havia gravado o seu primeiro álbum naquele mesmo estúdio Ed Vision, onde o Yes trabalhava. Durante a turnê americana da banda, foi surgindo um desentendimento crescente entre Tony Kaye e Steve Howe, que começaram a turnê como companheiros de quarto e terminaram como desafetos. No lugar de Tony Kaye, entrou Rick Wakeman, abrindo uma nova e extravagante fase do Yes. Essa nova fase, iniciada com o álbum Fragile, lançado ainda em 1971, já acontece embaixo do tal rótulo de rock progressivo. Um tipo de música ambiciosa, ou pretensiosa, né, dependendo do seu ponto de vista, eminentemente escapista, caucasiana, europeia, cerebral e seu menor medo de longas passagens instrumentais e do pouco apelo com o público feminino. Muita coisa ficou datada, é verdade. Aliás, como tudo, muito ligado aos limites da sua época, né? Mas naqueles primeiros anos da década de 1970, muita coisa boa foi feita embaixo desse rótulo progressivo. De Tubular Bells, do Mike Oldfield, a Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. De Octopus, do Gentle Giant, a Lark's Tongues in Aspic, do King Crimson. O Yes, até pela impressionante rotatividade dos seus músicos, foi um dos que melhor se adaptou e se renovou mais constantemente, emplacando pelo menos mais dois ou três álbuns fundamentais naquele período e se mantendo relevante, mesmo quando o punk decidiu ridicularizar toda a pompa e circunstância associada ao progressivo. E mais do que isso, conseguiu se reinventar com mais sucesso ainda nos ingratos anos 80, época do Owner of a Lonely Heart, lembra? Seu primeiro single no número 1 da parada americana, uma imprevista fusão do seu art rock original com a new wave do período. Foi nessa época que eles tocaram pela primeira vez no Brasil, no primeiro Rock in Rio, quando os brasileiros puderam ouvir Yours is No Disgrace, Starship Troopers e I've Seen All Good People, com a nona, ou talvez décima, quem sabe, formação do Yes, que incluía os mesmos John Anderson, Chris Squire e Tony Kaye, que gravaram o The Yes Album 14 anos antes, apostando todas as suas fichas, sem a menor ideia do que poderia acontecer a partir dali. A edição original de The Yes Album, da Atlantic Records, é aquela em gatefold, sabe? Capa dupla, com as fotos no apartamento de Phil Franks na capa e contracapa, e fotos da banda tocando ao vivo na capa interna. Na verdade, é uma foto do futuro ex-tecladista Tony Kaye gigante, né? Com fotos dos outros quatro em destaque. As edições inglesa e americana são idênticas, com a única diferença no rótulo da Atlantic, que na sucursal britânica era em vermelho, branco e lilás, e na matriz americana era nas famosas cores verde, branco e vermelho. Nesses mercados, o álbum foi lançado em LP, cartucho de 8 pistas, fita cassete, tudo em estéreo, com uma pequena tiragem em mono, que naquela época já era um mercado quase que restrito a DJs de rádio de ondas médias. Uma curiosidade é que tanta gente acreditava mesmo que The Yes Album fosse o primeiro e não o terceiro LP do grupo, que a Atlantic Records lançaria, em 1975, uma coletânea chamada Yesterdays, meio que para apresentar a fase inicial da banda ao seu novo público. No Brasil, cujo mercado de discos sempre dá um jeito de embaralhar a nossa cabeça, The Yes Album não foi o primeiro álbum do Yes. O primeiro foi Fragile, lançado em maio de 72. Ou seja, nós, brasileiros, conhecemos o Yes com Rick Wakeman e com capa, com desenho do Roger Dean, um mês antes de conhecermos o Yes Album. Além disso, quando o álbum finalmente saiu numa edição do selo Ático, da Fonogram, saiu em capa simples, em vez de dupla, e contracapa preto e branco, ao invés da colorida original. Em 1979, o disco foi relançado no Brasil, dessa vez pela WEA, que era dona dos selos Warner, Elektra e Atlantic, mas, de novo, ele saiu com capa simples, contracapa preto e branco, e ainda com um estéreo escrito muito feio no canto inferior direito da capa. Apesar de não terem nada demais, os dois singles extraídos do álbum recebem certo carinho dos fãs. Your Move foi um hit no Top 40 e é a oportunidade única de ouvir apenas a sequência folk de I've Seen All Good People, caso, evidentemente, alguém queira. O single tinha Clap, de Steve Howe, no lado B, e saiu na Nova Zelândia, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Noruega, França e em vários países, mas não no Brasil. Em alguns mercados da Europa, alguns meses depois, saiu também um segundo single, muito curioso, com Yours Is No Disgrace, dividida ao meio. Os primeiros 4 minutos e 45 segundos ficam no lado A e os últimos 4 minutos e 50 no lado B. De certa forma, chegava a ser até engraçado, né, observar como o mercado de discos lidava do jeito que dava, né, com bandas empenhadas o tempo todo em romper com os padrões do próprio mercado da música. Bom, The Yes Album era evidentemente um disco muito importante desde a sua primeira edição. Então, sempre foi merecedor de atenção dentro da discografia do Yes e mesmo dentro da música pop da década de 1970. Então, sempre esteve na mira desse mercado de reedições e relançamentos de luxo. Vou citar algumas dessas edições, talvez as mais fundamentais, mas tire ali um dia de folga para conferir na internet esse universo vasto que é o dos relançamentos do Yes. A primeira edição remasterizada é de 2003, quando o CD foi relançado em Digipack para a caixa The Studio Albums 1969-1987, incluindo aí 3 faixas bônus: Your Move e Life Seeker, editadas para single, e Clap numa versão de estúdio. Em 2013, o guitarrista da banda Porcupine Tree, o Steven Wilson, remixou os 5 discos mais clássicos do Yes, ali do período 71 a 74, sob supervisão da banda, evidentemente, para um projeto chamado The Steven Wilson Remixes, que foi desdobrado, como você pode bem imaginar, em vários lançamentos. O Yes Album saiu em DVD mais CD e em Blu-ray mais CD com a mixagem original, mas também com vários extras, um livreto de 20 páginas, foto e memorabilia. Wilson remixou a partir dos tapes originais em 24 bits e 96 kHz, a melhor definição possível naquele momento, em som surround 5.1. Entre o material bônus, uma versão estendida de Adventure, versões alternativas de todas as músicas, edições de singles, também material ao vivo, como a famosa e já citada várias vezes aqui, versão do grupo para America, do Simon Garfunkel, gravado ao vivo em Londres, no ano de 1971. Essas edições em Blu-ray e DVD são relativamente fáceis de você encontrar, embora estejam fora de catálogo. É mais fácil encontrar em edições lacradas, novas, a caixa de Steven Wilson Remixes, que inclui o The Yes Album, o Fragile, o Close to the Edge, o Tales from Topographic Ocean e o Relayer, todos eles em vinil estalando de novo. Mas prepare-se para desembolsar mais de R$2.000 nesse produto. Afinal, como você sabe, tudo envolvendo o Yes precisa ser superlativo, né? Apesar de a gente ter visto no programa de hoje o quanto eles já caminharam em terrenos inseguros e despojados. Aqui, senhoras e senhores, estamos no terreno perigoso no qual a gente recomenda um artista novo, baseados no álbum da semana. O perigo nesse caso é a gente trair o espírito de risco, de imprevisibilidade do rock inovador de 1970 e acabar sugerindo aqui um artista retrógrado preso a fórmulas em pleno ano de 2021. Então quem vai correr o risco sou eu, mas vou indicar uma banda brasileira, paulistana, misturando o progressivo, música brasileira, jazz e também música étnica. O Stratus Luna foi formado em 2017 por garotos muito jovens que tinham a música alternativa e o art rock na veia, literalmente, né? O baterista do grupo é Giovanni Lenti, filho do Giuseppe Lenti, dos Voluntários da Pátria, e o baixista e vocalista Gabriel Golfetti é filho do Fábio Golfetti, do Violeta de Outono. Giovanni ainda é primo do Gustavo e do Ricardo Santiago, tecladista e guitarrista da banda. Ou seja, tudo em família. Eles já têm gravado um álbum homônimo e diversos singles nas plataformas digitais. O single mais novo chama-se Namca. Houve um trechinho aí, mas esteja avisado que os 30 segundos que a gente vai mostrar jamais dariam conta dos mais de 11 minutos da mais recente viagem do grupo paulista Stratus Luna. E vamos agora ao espaço do ouvinte. Hoje eu vou reunir alguns comentários a respeito de dois episódios. O episódio 13, no qual tratamos do Sticky Fingers dos Rolling Stones, e do episódio 14, a respeito do Is This It dos Strokes. Para a gente também continuar conversando assim que este programa acabar, me siga nas redes sociais no R. Alexandre DB, do Twitter e do Instagram, E claro, faça parte do Clube Discoteca Básica, onde, meu, o papo não para nunca. O ouvinte Café Braga fez um comentário muito perspicaz sobre o Sticky Fingers dos Rolling Stones. Muitas pessoas fazem críticas elitistas ao funk, por exemplo, por conta das suas letras explícitas e pelas danças. Acho que valeria a pena eles darem uma estudada mais a fundo na carreira dos Rolling Stones. De qualquer forma, diz o Café Braga, conhecia pouco do background do Mick Taylor e estou bastante surpreso. Aprender é bom demais. O Fred Guzmão escreveu o seguinte: caramba, sou músico, ligado em música desde a década de 1970. Sempre pesquisei muito, estou escrevendo um livro sobre o lendário Paulinho Black, que já tocou com Tim Maia, Simonal, Ed Motta, Sandra de Sá, etc. E imaginava que eu sabia demais sobre a história das músicas. Mas seu podcast só me fez descobrir que eu sei muito pouco e, de quebra, ainda fiquei viciado em ouvi-lo. Irmão, agora você não pode parar nunca. Obrigado, Fred, mas não garanto não parar nunca, não. Agora mesmo eu vou dar uma parada pra gente poder preparar a terceira temporada, não é? Mas muito obrigado por sua mensagem. Agora, sobre o episódio dos Strokes, a Nani Mack escreveu uma coisa muito legal, abre aspas para ela. Olá, Ricardo Alexandre. Primeiro, gostaria de dizer que sou muito fã do seu trabalho, desde a época da Bis, inclusive. Fiquei emocionadíssima com o episódio do Discoteca Básica sobre os Strokes. O álbum Is This It abriu a minha adolescência. Eu o comprei em 2001, quando eu tinha 12 anos, depois do irmão da minha melhor amiga ter me apresentado para Last Night. Me lembro de ouvir música após música deitada no chão do quarto enquanto chorava de emoção, sem saber explicar o porquê. Na minha imaginação, eu gosto de pensar que eu era a menina que sabia cantar todas as músicas no show de 2005, no Teen Festival. Eu esperei 12 horas no Museu de Arte Moderna para poder ficar na grade e assistir a minha banda favorita. Passava as tardes depois da escola rastreando todas as gravações dos Strokes e foi assim que eu conheci outros artistas que gravaram com eles em shows ao vivo, como Elvis Costello e os Moldy Peaches. Muito, muito, muito obrigada por este episódio. O do White Stripes também mexeu muito comigo, mas os Strokes têm uma ligação especial com a minha vida, que foi a porta de entrada para a minha adolescência mesmo. Puxa, Nani, muito obrigado, muito lindas as tuas palavras. Muito bacana ver como a música continua mexendo com a gente, não é? Valeu por escrever. O Flávio Carvalhais escreveu para sugerir um livro que, segundo ele, enriquece o papo sobre a cena nova-iorquina. Diz ele, um livro muito informativo sobre o tema é Meet Me in the Bathroom, Rebirth and Rock and Roll in New York City, 2001-2011, da Lizzie Goodman. Segundo Flávio, esse livro mostra a cena de onde surgiu os Strokes, que conta também com Yeah Yeah Yeahs e Interpol, tão boas quanto eles. Ainda sobre o episódio do Is This It, confesso a vocês que eu fiquei surpreso, embora essa surpresa revelasse um pouco minha ingenuidade, com a quantidade de ouvintes que escreveram para comentar as posturas políticas da Vera Magalhães, a minha convidada do episódio. Imagina, né? Na minha cabeça, eu imaginando que uma pessoa conhecida, uma pessoa importante no cenário da comunicação brasileira, que tem uma história com indie rock, que tem uma história com os Strokes, que sabe explicar por que aquele disco é tão importante, para ela já bastaria, né? Para poder participar do episódio. Mas não, amiguinho, não, não. Ela precisa ter a mesma visão política, minha ou sua, ou de quem está escrevendo. Mas enfim, nem vou entrar muito nessa discussão, mas confesso para vocês que eu fiquei bastante surpreso, embora esteja longe de ser a postura maioritária, a maior parte dos ouvintes entendeu perfeitamente E eu destacaria, entre estes, a mensagem do Eduardo Missal, que para mim resume muito bem essa questão. Diz o Eduardo: discoteca básica não é sobre artistas, bandas ou convidados que você ou eu gostamos. É sobre a história e a relevância dos discos importantes dentro dos contextos de sua época, onde, inclusive, se encaixam bem os convidados. E também, diz o Eduardo, para a história da música e da cultura como um todo. É claro que a gente se empolga quando o disco da semana é de um artista ou de uma banda de que gostamos, mas eu ouço todos, sem filtros, para aprender, ligar os pontos, quebrar preconceitos e até mesmo dar uma chance para aqueles que, eventualmente, eu sempre torci o nariz. Eduardo, não tenho mais a acrescentar a sua sabedoria, as suas belas palavras aqui que resumem muito bem a proposta do programa. Eu só quero dizer que eu fico muito feliz de ver que o projeto é bem entendido pelos nossos ouvintes. Por último, o Marlos Ferreira postou na comunidade Clube Discoteca Básica uma dica de livro sobre os anos 2000 que eu quis trazer para cá para dividir com esse grupo maior. Disse ele: gostei também do início do episódio, onde você situou o que foi esse período dos vazamentos e compartilhamentos de arquivos. Gosto muito desse tema, andei lendo sobre isso ano passado e imagino até que você conheça o livro. Mas como é muito interessante, vou deixar a dica aqui para os outros ouvintes. O livro é Como a Música Ficou Grátis, O Fim de uma Indústria, A Virada do Século e O Paciente Zero da Pirataria. Um livro escrito pelo Steven Witt e lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Muito bem, este foi o penúltimo episódio da segunda temporada do Discoteca Básica, ou seja, está aberto oficialmente o período de despedidas. Quero agradecer demais a você que ouve, assina no seu feed, compartilha e ajuda a divulgar o Discoteca Básica. Você que fez da gente o podcast de música mais ouvido do Brasil, tanto na Apple Podcasts, quanto, desde a semana passada, também no Spotify. É muito legal saber que um projeto está dando certo, está sendo bem compreendido, como eu disse agora há pouco, mas eu confesso que a melhor parte disso é saber que tem tanta gente no Brasil que ainda gosta de conversar sobre música, gosta de conteúdo sobre música e gosta de valorizar esse tipo de coisa. Agora, se você quer ajudar ainda mais o Discoteca Básica e continuar tendo acesso a novos conteúdos e promoções mesmo durante o nosso recesso, vá até o clubediscotecabasica.com/assine e descubra como se tornar um sócio. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Segunda-feira que vem, às 17 horas, a gente volta a se encontrar para o último episódio da segunda temporada. Até lá!
Tudo certo. Parasol.